Já temos então a porta fechada. Vamos aqui tratar de dois assuntos do Estatuto dos Deputados. Eu pedi a atenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é protagonista principal no assunto seguinte. Ora bem, portanto, temos aqui de novo a apreciação e a votação do parecer sobre o levantamento da imunidade ao deputado Nuno André Figueiredo. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer tinha sido adiado na sessão passada, na sequência de algumas observações quanto à necessidade de formatarmos um bocadinho melhor as intervenções dentro das imunidades. Eu até depois troquei-me depois com alguns senhores deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, e de facto há aqui uma folga para introduzirmos o que fizemos de certa maneira. Acho que pode haver aqui uma oportunidade para fazermos em sede dos parceiros de imunidade o que fizemos quanto aos parceiros relativos aos autarcas. Distinguindo, nomeadamente, os casos de autorização em que ela é de levantamento automático e obrigatório, aliás, e daqueles casos em que não é, em que há espaço para decisão por parte da Assembleia. Sendo que automático nunca é, portanto, a nota é mais essa. Contudo, eu acho que, tendo em conta o adiantado deste processo, eu suscitava e colocava à consideração da Comissão que o aprovássemos como ele se encontra, porque este processo já se adiou até por duas ou três vezes, tendo em conta que o Tribunal, na primeira fase, mandou dados insuficientes e depois tivemos que pedir novamente e, portanto, há alguma urgência neste caso e, portanto, colocava só à consideração, tendo em conta que ele reproduz o conteúdo que até agora era à praxe em todos os parceiros, que este ficasse aprovado nestes termos. Sem prejuízo de até empreendermos o exercício da elaboração das minutas para casos futuros. Portanto, penso que não haveria grande dano em que ele se fosse aprovado nestes termos desta vez e, sem prejuízo, também podemos assaltar aqui alguns acertos pontuais, também não há problema. Agora, estar a alterar muito estruturalmente sem termos as minutas antes aprovadas, acho que não poderia não valer a pena.
Ora bem, portanto, deduzo que aquelas sugestões que tinham sido feitas pelo Grupo Parlamentar do PSD de alteração em alguns parágrafos, portanto, não seriam agora introduzidas, é isso?
Se forem indispensáveis, quer dizer, não me parece que sejam estruturantes para o parecer, tendo em conta até que iremos avançar para a lógica da minuta. Portanto, neste caso, sugerimos que este ficasse aprovado em termos tais e, portanto, ficasse encerrado nesses termos. Sem prejuízo de, eventualmente, aqui no ponto 19... tendo em conta que é levantamento obrigatório, este ser reformulado, efetivamente, portanto, aqui justificar-se-ia. Nos restantes, não nos parece tão estruturante quanto isso.
Bem, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que foi quem fez as sugestões de alteração. Eu recordo apenas que tinham sido feitas propostas de alteração nos parágrafos 15, 18 e 19. Neste momento, o Sr. Relator, Sr. Deputado Relator, diz que aceita as alterações propostas para o parágrafo 19, deixando os outros, portanto, incólumes. No 19, eu recordo também que se tinha proposto substituir a palavra possibilidade por autorização e, portanto, anulando o resto da frase, que era retirando a frase seguinte, sem que tal levantamento prejudique os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu colocava só uma questão que eu acho que depois deveríamos com mais calma debater no quadro da elaboração das eventuais minutas que distinguam os casos de autorização obrigatória dos que não são, que apesar da autorização ser obrigatória, nunca é dispensada a intervenção da Comissão e a elaboração de parecer. Ou seja, alguns destes considerantes são relevantes até da perspectiva de, ainda que a autorização seja obrigatória, a Comissão firmar uma jurisprudência estável quanto àqueles que são os indicadores do aproveitamento político ou não de um processo, mesmo que tenha de ser obrigada a fazer o levantamento por força da moldura penal em causa. Ou seja, eu acho que mesmo de futuro não devemos excluir que se faça a análise, até porque a Constituição não excluiu que essa análise deva ser feita pela Comissão. Entendeu é que, tendo em conta a gravidade das molduras em causa, a autorização deve ser obrigatoriamente concedida. De futuro, eu acho que também não devemos também desresponsabilizar-nos completamente, deixando de analisar os processos sem presença. Daí que neste caso, como ele está na fronteira pelas duas razões, fosse de manter quer o 15, quer o 18, mas obviamente no 19 poder-se fazer o acerto, no caso, para dar nota de que não é a possibilidade de levantamento, mas é o caráter obrigatório da mesma.
Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que o levantamento automático da imunidade não é assim tão líquido e, portanto, obrigatório. Mas mesmo o levantamento obrigatório da imunidade pode, se for um caso em que o processo judicial esteja a ser utilizado para condicionar a atividade do deputado, pode a Assembleia da República decidir que o levantamento da imunidade se faz apenas no final do mandato. E, portanto, não há aqui resposta chapa 5. E, portanto, a redação deste artigo 19, deste ponto 19, não pode ter esse cariz que aqui foi introduzido. Porque existe sempre a possibilidade, caso a Assembleia da República entenda que o processo judicial tem a ver com o exercício das funções do deputado e que esse processo judicial está a ser usado para condicionar a atividade do deputado, de, não obstante ser obrigatório o levantamento de imunidade, é verdade, ele ocorra apenas no final do mandato e não na altura em que se pretenda. E, portanto, isso não pode... portanto, a redação, eu pedia que lessem qual é a redação proposta e ter em consideração aquilo que aqui estamos a referir. Relativamente também, aproveito já para dizer, o parecer não é o parecer que mais nos agrada, é um parecer que faz um conjunto de considerações que nós achamos que não são necessárias. Concordámos com as conclusões, não é essa a questão. Há aqui alguns considerandos que, na nossa opinião, eram dispensáveis, mas eu acho que o problema está ultrapassado, tendo em conta aquilo que foi aqui dito, da elaboração de uma minuta que nos pudesse balizar relativamente àquilo que é o processo tipo, relativamente a este tipo de situações, em que há sempre uma averiguação por parte da Comissão e do relator se é ou não uma situação em que a imunidade deve ou não ser levantada em função da instrumentalização do processo para condicionar a atividade dos deputados, mesmo independentemente da moldura penal aplicada. Mas pedia então que tivessem isto em consideração no ponto 19.
A questão que se coloca é que nós dispormos de minutas para as duas situações alternativas aplica-se ou não, portanto, a este atual parecer. Ou seja, este parecer deve esperar pelas minutas ou este parecer deve avançar mesmo sem as minutas. E, portanto, e agora, avança com alguma alteração ou avança sem nenhuma alteração em relação à proposta inicial de redação do seu relator? A questão está um pouco no 19. Portanto, se deixamos cair as alterações propostas para os parágrafos 18 e 15. É isso? O 19, só um segundo. O 19, tal como estava inicialmente, diz: no caso em apreço, torna-se evidente a possibilidade de levantamento da imunidade parlamentar do seu deputado, sem que tal levantamento prejudique os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. A proposta do PSD foi no sentido de alterar a palavra possibilidade, passar a ser autorização, e eliminando a parte final que diz sem que tal levantamento prejudique os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, eu, na sequência quer da intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, quer do debate que estamos a ter, eu volto a sublinhar o seguinte. Automática nunca há, portanto, nunca é automática, carece sempre de avaliação, mas há casos em que é obrigatório. Mas mesmo sendo obrigatório, era o que eu dizia há pouco, eu acho que é importante reiterar, tendo em conta até que a parte final do artigo do ponto 19 frisa esse aspecto. Mesmo quando obrigatório, e é a Constituição e a lei que determina que ela obrigatoriamente tem lugar, eu acho que isso não deve inibir a Comissão e a Assembleia de se pronunciar, se entender, que ainda que tenha que estar a proceder ao levantamento da imunidade, que ela pode prejudicar os fins do Instituto e a salvaguarda institucional. Ou seja, nada nos impede de fazer essa afirmação. E, portanto, aqui, como digo, estamos na fase que antecede a elaboração das minutas e, portanto, não temos esta articulação operacionalizada, mas ainda assim não devemos também deitar fora com o bebé com a água do banho, no sentido de dizer que, mesmo quando é obrigatório, não devemos dizer nada e a nossa função é meramente notarial nesses casos. Porque ainda assim pode-se configurar uma situação em que a moldura corresponde a um limite superior a 3 anos em flagrante delito e, ainda assim, poder haver instrumentalização e poder justificar-se que, pelo menos, a Assembleia tome posição sobre essa matéria. Mas, como digo, para evitar que adiemos demais este parecer, portanto, eu acho que esta formulação, para já, permitia um consenso e passaríamos à fase seguinte de construção da minuta tipo. Mas eu também devo dizer, a minuta tipo, de alguma maneira estava implícita nas elaborações de relatórios anteriores, é que foi usada. Ou seja, nós recorro aqui a modelos anteriores usados em pareceres similares de vários partidos. Portanto, não, nem sequer há aqui muita originalidade.
Mas em relação ao parágrafo 19, o Sr. Deputado, portanto, aceita as propostas de alteração que foram feitas pelo PSD ou não? Ou quer manter inalterado também o 19? É, é só isso que eu gostava que... Pode-se alterar. Pronto. Sr. Deputado, então, com as alterações propostas pelo PSD ao parágrafo 19, e apenas no 19, nós iríamos então votar o parecer tal como está. Sr. Deputado Jorge Machado, são só um segundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos ainda um outro contributo que não referi na primeira parte da intervenção, mas que queríamos transmitir uma proposta, porque aqui, em determinada altura, no parecer, entra-se muito na apreciação daquilo que é a instrumentalização ou não do processo de crime para fins de natureza política. E, portanto, algumas considerações que nós consideramos complicadas. Se houvesse abertura por parte do relator de retirar, pura e simplesmente, o ponto 18, da nossa parte, era preferível. Preferível, porque não acrescenta, entra num âmbito de considerações e de alguma especulação que era dispensado. E também, no ponto 2 das conclusões, na parte final, a partir de não sendo identificáveis, também ficávamos mais confortáveis se fosse retirada essa parte final.
Está a falar do ponto 2
das
conclusões. Que é a natureza dos factos noticiados e a qualidade, etc, etc. É isso? Sr. Deputado Jorge Machado. Está a falar na página 6, no ponto 2, dos termos em que se conclui.
Exatamente. Portanto, exatamente.
Um momento só, tinha aqui... Ah, no final. Pronto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
A única questão que coloco é que isto levaria a uma leofilização completa dos parceiros e à sua redução a praticamente... Ou seja, se a Comissão tem que elaborar um parecer com vista a apurar se há ou não... E o intuito das imunidades é precisamente evitar a perturbação do mandato. Se nos abstemos de nos pronunciar no caso, ainda por cima quando, enfim, nesta situação em concreto, os factos são anteriores ao momento do mandato, portanto são alheios ao mandato, portanto também não estarmos a dizer quase nada, também me parece redutor, tendo em conta que há situações mais complexas que estas. E, portanto, se nestes casos, em que até podemos ir firmando alguma jurisprudência com solidez, não dizemos nada, depois em situações mais difíceis e de fronteira, ficamos sem também base argumentativa com base em antecedente. Portanto, não, confesso que admitiria, eventualmente, para tentar aqui uma solução de consenso, no parágrafo 18, eliminar a última frase, os factos alegados, não obstante se encontrarem contextualizados no quadro da atividade partidária, e se deixar cair. Mas a primeira parte, como ela é tão objetiva, ou seja, não é igualmente possível a Comissão concluir pela presença de um qualquer intuito perturbador do exercício do mandato... tendo em consideração que os factos remontam a uma fase anterior à assunção do exercício do mandato de deputado da Assembleia da República, que eu acho que é, pronto, aqui é o fator operativo principal e que nos permite ter...
E relativamente à segunda parte das conclusões, também não é muito... não está disponível para aceitar retirar esta segunda parte, portanto... Na mesma ordem de
poderemos
ideias.
Eventualmente substituí-la por a referência aos factos que remontam-se ao momento anterior ao mandato parlamentar e ficávamos por esta referência objetiva e temporal, sem entrar em considerações mais detalhadas sobre o litígio em causa. Se isso for suficiente...
Presidente, se me permite, é precisamente não entrarmos nas considerações da instrumentalização dos processos judiciais para fins políticos ou não, que é sempre uma consideração subjetiva. Eu percebo o que o Sr. Deputado disse, e portanto, acho que... aquilo que aqui é dito relativamente ao momento anterior é suficiente e, portanto, esclarece, não é? E, portanto, acho que da forma como colocou já resolveria o problema. E, portanto, concordamos que no ponto 18 eliminar aquele a última frase e depois com esta consideração no ponto 2, portanto, já nos parece que salvaguarda um bocado aquilo que é esta nossa preocupação.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não sei se não é possível, se calhar, enfim, não será também mais uma semana que é totalmente dramático. Reformulava, são muitas observações e considerações, se calhar fazia-se uma... Não vale a pena?
Não, não são muitas, vamos ver. É muito claro. No parágrafo 18, é só retirar a frase final deste parágrafo. Começam os factos alegados, até politicamente motivado. Portanto, ponto 18, simples. Ponto 19, o Sr. Relator já aceitou, portanto, que a proposta que tinha sido feita pelo PSD seja introduzida. E no ponto 2 das conclusões é que eu agradecia que me transmitisse exatamente qual é a frase que deseja que conste em lugar deste parágrafo que aqui está. Portanto, se conseguir definir qual é a frase para nós tomarmos nota devida, fica tudo, fica tudo perfeito. Fica a primeira parte e uma frase na segunda.
Se me é permitido, até se recicla o 18. Podia ser só, tendo em consideração que os factos remontam a uma fase anterior à assunção do exercício do mandato do deputado da Assembleia da República, não é possível à Comissão concluir pela presença de qualquer intuito perturbador do exercício desse mandato. Pus pela ordem inversa, mas no fundo é recuperar o conteúdo do 18 que não foi eliminado.
Com frases cortadas, portanto um exercício de colar, de recortar e colar, vamos ao parágrafo 18 e, portanto, é apenas dizer que...
É isso, aliás, nem vale a pena inverter a ordem, é reproduzir o parágrafo 18 sem o em segundo lugar. Portanto, face aos elementos recolhidos, não é igualmente possível a Comissão concluir pela presença de qualquer intuito perturbador do exercício do mandato do Sr. Deputado que possa revelar uma instrumentalização do processo penal, uma vez que os factos remontam a uma fase anterior à assunção do exercício do mandato de deputado à Assembleia.
Muito bem.
Portanto, reproduz-se na conclusão.
Pronto, então está, se estiverem de acordo, a primeira frase do parágrafo 18... é reproduzida no ponto 2 das conclusões. E com isto ficaríamos então... Bom, vou apenas recapitular. No ponto 18, elimina-se a segunda frase do parágrafo 18. Portanto, que é os factos alegados, até politicamente motivado. Ponto 19, acolhe as sugestões de alteração do grupo parlamentar do PSD. No ponto 2 das conclusões, substitui-se este texto pelo primeiro parágrafo do ponto 18. Estamos então agora de acordo? Então, nestas condições, vamos submeter este parecer... Era ainda neste contexto. Faz favor, Sr. Deputado João Portão.
Não é para emitir nenhum parecer, é só para me considerar ausente da votação, porque eu sou testemunha de uma das partes neste processo e não julgo correto estar a votar.
Muito bem, fica então tomada a devida nota. Procederemos em conformidade. Vamos então votar este parecer com as alterações que foram aceites por parte do Sr. Relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. E vamos então trabalhar na elaboração de duas minutas alternativas, contemplem casos diferenciados quando se trata de facto de matérias similares a esta que veio aqui hoje. Vamos agora nomear um relator relativamente ao parecer que foi solicitado sobre o levantamento da imunidade do deputado José Manuel Canavarro, pertence ao PSD, sou deputado Sérgio de Azevedo, é o próprio, portanto fica então indicado. E agora sim, está terminada a reunião, vamos começar a reunião da mesa com os coordenadores. Ora bem, depois logo assim está convertido, este aqui está nomeado... Ora bem. Não, está escrito. Não está escrito aqui. Está escrito. Ora bem, vamos lá ver que é para irmos almoçar o mais rápido possível. Tem a ordem de trabalhos da reunião de coordenadores? Sr. Deputado Sérgio Azevedo, pedia que nos libertasse agora. Está a ser distribuída a documentação para a nossa reunião. Há um primeiro ponto que é o seguinte. Aquela plataforma ativa da sociedade civil que, aliás, agrega cada vez um maior número de entidades da chamada sociedade civil. Não gosto nada deste termo. Parece que dividimos aqui a sociedade militar da sociedade civil. Eu preciso também da documentação, não tenho. Ou melhor, só preciso da ordem de trabalho. Pronto, mas eu queria dizer, a PASC tem um grupo de trabalho no seu interior e eu pedi para distribuir aos seus deputados coordenadores, portanto, este e-mail que recebi, aliás, eu recebi a senhora coordenadora da PASC. Eles têm um grupo de trabalho que tem acompanhado as reformas anunciadas para o serviço público da RTP e da RDP. E, portanto, este grupo é constituído por representantes da API, da APG, da Associação Círculo de Autor e Conexos, do IDP, de Mil e Gama. Não sei muito bem o que é que significam, mas aparentemente serão entidades que estão relacionadas com as questões mediáticas e, portanto, com o serviço público. Seja como for, eles têm um trabalho que já está feito. E o que pedem é uma audiência à Comissão para apresentar e para entregar, portanto, e discutir um pouco o trabalho que fizeram, portanto, que é um contributo da sociedade civil, de certa maneira. Consideram também que os destinatários do serviço público, no fundo, é também tão bem representado por muitas destas organizações que emanam da sociedade. E, portanto, a minha questão que eu aqui trago, obviamente não se trata de uma audição, porque não somos nós a convidar a PASC para vir cá, mas neste caso, como é que os seus coordenadores quereriam tratar esta matéria? Acho que obviamente nem que seja por uma questão de cortesia, mas penso também de interesse na matéria, seria de haver, portanto, uma audiência, eventualmente com um representante de cada grupo parlamentar e com um representante da mesa, que pode ser o presidente ou um vice-presidente. Portanto, a minha proposta concreta era, sim, deveríamos receber a PASC, deveríamos... Oh, Sr. Deputado, o que é que se passa com o seu telemóvel? Eu achei muito estranho durante toda a audição, de vez em quando tínhamos aí um despertador incrível. Bem, mas portanto, a minha sugestão era de que cada grupo parlamentar indicasse um representante para fazermos esta audiência com a direção da PASC e, portanto, e recebermos esse contributo. No fundo, podem estar lá sugestões que sejam também de interesse ouvir o que é que está na base dessas sugestões. Tem a ver com esta matéria, portanto, não sei. Sou deputado Pedro Algado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu separaria aqui as águas quanto a duas questões, uma objetiva e outra subjetiva. Objetivamente, evidentemente, estando a decorrer os trabalhos relativos à proposta de lei em causa, parece adequado que possamos ouvir todas as entidades que manifestem vontade de o fazer e penso que a fórmula encontrada de uma audiência é mais indicada, não penso que justifique uma audição. Mas, Sr. Presidente, referiu há pouco aí a expressão cortesia em relação a esta entidade. Eu devo dizer que esta entidade, se há coisa que não tem a cortesia em relação a esta instituição, em relação à qual muito a desrespeitou na audiência que aqui realizou recentemente. E devo dizer que as intervenções fulanizantes, especulativas, por parte dos intervenientes nessa conferência aqui realizadas, levam a que, enfim, sem prejuízo da objetividade necessária, obviamente, ouvirmos todas as entidades que queiram pronunciar-se sobre uma coisa importante como a lei da televisão, e, portanto, está fora de questão não os ouvir, portanto, obviamente que sim. Agora, efetivamente, se há uma coisa que esta plataforma não foi, é cortês com a Assembleia da República, tendo em conta a forma como decorreu o colóquio e as intervenções, nomeadamente, de um dos seus representantes. Portanto, também era um assunto que, enfim, poderíamos vir a trazer aqui noutro contexto. Tipo, calhou que a questão se colocasse por via desta intervenção. Portanto, para ser um parceiro respeitável também há que se dar ao respeito. E eu acho que não foi algo que esta entidade tenha feito nessa ocasião e, portanto, também não gostaria de aceder ao parecer, à audição, aliás, sem dar nota disto mesmo. Mas, obviamente, aquilo que nos leva hoje a pronunciar-nos é sobre isto, e quanto a isto, não é que digo, concordo com a sugestão, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rolando Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para secundar as palavras do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aliás, o CDS na altura foi perentório na oposição à vinda de tal gente aqui a esta casa, porque prevíamos, de alguma forma, o seu comportamento ao longo do tempo que viessem cá fazer o que tristemente vieram. E mais, Sr. Presidente, há aqui uma questão que é, nós não teremos uma posição de princípio contra a audiência, temos toda a liberdade de estarmos nessa audiência ou não, isso refletiremos depois. Agora, temos que pensar se estamos disponíveis, porque, repare, se vamos, a partir do momento que vamos admitir e fazer esta audiência a esta associação que teve o comportamento que teve, a associações que têm um caráter e um perfil de atuação pública correto e digno, não poderemos opor-nos, não é? Eu estou-me a lembrar agora, se vem um rancho folclórico que fala com diversas rádios locais, porque falou com essas rádios e tem ideias sobre o assunto, pedir-nos uma audiência, temos que ter noção que, ao admitir esta, admitiremos as outras. Portanto, é só essa questão que eu deixo. Não sei muito francamente, a API por acaso sei. Agora, por exemplo, eu não sei, é tanto o conhecimento desta audição, Pasque, não sei se isto é diminutivo de Pasquim, se o que é, agora, não sabe o que é RTP, o que é RPD. Eu começaria logo por aí. Não sei, Sr. Presidente, a mim revela ignorância. Nenhum de nós nestas audições chamou RPD ao que quer que fosse, portanto, se fosse por lápis, se fosse por o que fosse, nem nos comunicados que emitimos. Exatamente. Agora, pronto, não reconheço muito francamente pertinência pelo historial desta associação ao que quer que seja. De qualquer das formas, pronto, e porque pedem a audiência, e se for estritamente na figura da audiência, obviamente que a audição nunca, pronto, os partidos terão a liberdade de estar ou não estar presentes, de encarar isto da forma que entenderem, ficando aberto, e reafirmo o precedente de, ouvindo esta gente, teremos que ouvir todos os outros que nos pedirem para cá vir.
Sou deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente sobre esta questão, que não deixo de articular com a que discutimos a seguir, e digo-lhe que eu tenho uma reunião às 14h e almoçarei antes disso, porque temos reuniões depois no final do plenário. Portanto, tenciono almoçar, Sr. Presidente. Agora, eu não sei se é, portanto, é um pedido de audiência. Já foi aqui dito que isto não vincula aos grupos parlamentares a obrigatoriedade de presença. Não sei se o Sr. Presidente quer sujeitar isto a uma forma menos comprometedora, que seja a solicitação de um parecer escrito a esta entidade, se não, se quer mesmo comprometer com uma audiência. Em todo o caso, é assim, se a audiência vem no registro de, fica por conta dos grupos parlamentares, digamos, a capacidade de decisão, se entendem estar presentes, não entendem estar presentes. Primeiro. Segundo, questões de calendário. Não quero já discutir, digamos, o perfil global, mas remeti estas questões para a sua ligação a um problema, que é um problema de um calendário que está aqui desenhado para uma data muito precoce. E, portanto, esta gente a ser ouvida, que seja quando o programa de festas essencial acabar, e se calhar nessa altura é que fazemos essa discussão. Quero dizer, não me parece que tenhamos de ter uma resposta precipitada quando estamos aqui com uma discussão bem mais importante do que esta, que é como é que nós vamos gerir este calendário. Mas calmo por agora para podermos...
Muito bem, deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, relativamente a esta associação, o Partido Comunista Português, na devida altura, colocou sérias reservas a que a Assembleia da República abrisse a porta a uma entidade que tem maltratado a Assembleia da República. E esta é uma questão que eu acho que nós temos aqui que reafirmar. Se as nossas reservas confirmaram-se, de facto, nessa audição que aconteceu no Senado. Não queremos com isto dizer e inviabilizar a audiência, como aqui já foi dito, sendo uma audiência, os grupos parlamentares decidirão se estão ou não estão presentes. Agora, é importante também aqui dizer que não é, esta associação não tem tratado bem a Assembleia da República. Não tem tratado bem a Assembleia da República, não tem tratado bem os deputados e temos que concordar com aquilo que o Bloco de Esquerda disse. A aceitar-se, então, será efetivamente a calendarizar depois desta maratona que nós temos pela frente. Era isso que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista...
Muito bem, deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sr. Presidente, corroborar um pouco com tudo aquilo que foi dito, mas acrescentando que nesta matéria tenho muita dificuldade em ser politicamente correto quando a incorreção para com o Parlamento e com alguns deputados, nomeadamente deputados do meu grupo parlamentar, desta associação, é gritante, inclusivamente com acusações que são falsas e que nós próprios, no âmbito também dos poderes desta comissão, sempre verificámos a sua inexistência, sobretudo no que diz respeito às incompatibilidades. Eu, tendo em conta as intervenções que ouvi dos meus colegas, acharia prudente não marcarmos uma audiência com esta associação, sobretudo porque corre sérios riscos de não haver participação de alguns partidos políticos, nomeadamente do PSD. E, portanto, julgo que o Sr. Presidente poderá recebê-los, a título individual, se quiser recebê-los como Presidente da Comissão, para darem o seu contributo, ou então para fazer um parecer por escrito e enviarem à Comissão, e assim os grupos parlamentares têm acesso ao que estes e muitos outros poderão ter a dizer sobre a RTP. Acho que é um precedente que não deve ser aberto, porque será público que abrimos este precedente e depois muitas mais se seguirão e não vamos terminar com audiências, não terminaremos a análise que temos que fazer e as alterações até mesmo que teremos que fazer, provavelmente, a estas propostas do Governo. E, portanto, eu julgo que as audições importantes estão a ser feitas, aliás, mais, de uma certa forma consensuais entre todos os partidos, portanto, são essas que importam fazer e é a esses que temos que dar prioridade e atenção.
Muito bem. Eu queria só dizer aqui duas ou três coisas. Primeiro, não quero reabrir o dossiê da conferência que a PASC organizou na Assembleia, porque isso, enfim, levar-nos-ia aqui a prolongar a conversa, mas de facto houve ali, talvez, não diria um equívoco, mas houve talvez um passar de uma situação que não foi percebida logo pelos grupos parlamentares. Quero só citar que isso foi esclarecido por mim na altura, e há gravações, portanto, dessa ata e dessa reunião. Portanto, já se conhecia quem é que ia falar naquela conferência quando se tomou a deliberação nesta comissão de aceitar essa conferência. Mas isso agora eu não quero entrar por aí. Segundo lugar, eu só trago esta matéria aqui porque, como compreendem, é uma matéria que eu sei que é sensível aos grupos parlamentares. Não fazia sentido que eu desse um despacho a dizer, olha, ou faz-se já uma audiência, ou eu próprio recebo o material que querem entregar. Portanto, eu achei que deveria trazer à vossa consideração. O que é que eu acho que é uma solução de bom senso? É eu transmitir, responder ao pedido que foi feito, a dizer que a Comissão tem um calendário de audições muito alargado, e que está disponível para receber o contributo escrito desta entidade. E, eventualmente, poder dizer, se eventualmente for considerado útil fazer mais alguma demarche, além de receber esse documento, ver se há, mas não assumir qualquer compromisso, nem de serem recebidos em audiência, nem pelos grupos parlamentares, nem pelo Presidente da Comissão. Tem um contributo, muito bem, é bem-vindo, venha para cá. E assim não se abre o precedente de muitas outras entidades que venham também a querer audiências virem aqui perturbar aquilo que é o calendário fundamental do nosso trabalho, sob pena de nós estarmos até o final do ano a fazer audiências e audições. Portanto, se estiverem de acordo, eu vou responder, estamos disponíveis para receber o documento, distribuímos por todos os deputados, ficam com esse contributo e depois continuamos a nossa vida. Portanto, está assim, fica assim decidido. Segunda questão... Portanto, eu estive hoje de manhã, portanto, ainda a fazer aqui um exercício, eu distribuí por todos, para nós tentarmos ver, ora bem, a situação é esta. Portanto, eu acertei algumas audições, portanto, que estão naquele primeiro quadro que vos foi transmitido, que foi enviado. Depois da sua deputada Carla Cruz, enfim, e eu compreendo as razões, portanto, suscitou a questão de que no final do plenário, de facto, é... Sim, que no final do plenário, portanto, não é muito conveniente para quem tem que estar a acudir a tantos fogos, e muitas vezes no final do plenário também, mas eu ia propor aqui o seguinte, para que o Presidente também não ficasse agora numa situação um pouco desconfortável, de ir desmarcar tudo isto que está marcado, a minha sugestão era, até pela proximidade, nós mantemos as marcações que estão previstas até ao final do dia 11, e, portanto, com duas reuniões em final de plenário, portanto, e esta terceira do final do plenário, portanto, agora ficar já num leque de 9 que ainda falta marcar. E, portanto, seria remarcada. A minha sugestão é a seguinte, para que tenhamos uma noção de qual a intensidade ou o ritmo que poderemos ter isto, há 4 hipóteses. A primeira hipótese é mantermos apenas nos dias que normalmente nós fazemos reuniões, que é a terça e a quarta-feira. A terça, já considerando a terça de manhã, considerando a terça à tarde, considerando a quarta de manhã. A segunda hipótese é, eventualmente, juntar estas três possibilidades, da terça e da quarta, juntar a sexta-feira à tarde. Outra hipótese alternativa é não juntar a sexta-feira à tarde e fazer, em cada semana, uma no final do plenário também. A última hipótese é aquela que é o ritmo mais intenso, que era fazer à terça de manhã, terça à tarde, quarta de manhã, uma no final do plenário e uma na sexta à tarde. Ora bem, para nós termos uma noção o que é que isto nos poderá levar, portanto, se formos pela hipótese mais reduzida, que é apenas a terça e a quarta-feira, nós iremos com os trabalhos de audições até o dia 8 de abril. Se, entretanto, não surgir alguma reunião de grupo parlamentar, algumas jornadas parlamentares. Estou apenas aqui a pôr a hipótese de que normalmente as jornadas são à segunda e terça-feira e, portanto, se houver uma marcação de jornadas, a terça-feira fica prejudicada. Portanto, ou seja, não havendo jornadas marcadas, portanto, a hipótese A leva-nos até 8 de abril. Depois há que juntar a isto a própria discussão aqui na nossa comissão das propostas de alteração, da discussão linha a linha, portanto, quase frase a frase. Na hipótese B, isso, e tal como na hipótese C, portanto, ou seja, ou juntando a sexta-feira ou juntando uma no final do plenário, isso leva-nos até ao dia 1 de abril. Depois, a hipótese D, que é aquela mais intensiva, levar-nos-ia até ao dia 26 de março. Eu quero dizer-vos, eu não gosto nada de finais de plenário. E também devo dizer-vos, não tenho o mínimo prazer em ter uma carga destas. O meu problema é este. Como sabem, existe uma intenção de que as alterações que vão ser feitas, nomeadamente aquelas que irão ter repercussão no contrato de serviço público, vão-se reportar ao início do ano. Ou seja, nós não podemos estar a empurrar demasiado esta discussão na especialidade sob pena de prejudicarmos os próprios objetivos da empresa e os próprios objetivos que o Governo se propôs com estas propostas. Daí a minha preocupação. Eu não tenho nenhum prazer em fazer estas coisas assim a mata-cavalos. Não é um prazer meu. Agora, está aqui a minha proposta de alternativas. Compete aos seus coordenadores decidirem o que é que desejam que se faça. Eu tinha primeiro a sua deputada Cília Honório que tinha pedido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, eu quero mostrar... Estive porventura em alguma reunião onde tenham acordado, mas não tenho a certeza se estive, se não, sabe que eu também não quero ser utilizar qualquer espécie de espírito mais acusatório se houve alguma articulação entre os coordenadores, mas parece-me que não, que esta, quer dizer, que houve a aprovação do elenco de entidades a ouvir, mas não o calendário dessas audições, e, portanto, estamos a ter pela primeira vez essa conversa. Se não for assim, desminta-me, corrija-me, porque eu temo sempre, como sabem, digamos, faltar algum espaço de mediação desses. E eu acho que essa tinha sido uma atividade prévia. Primeiro, como aliás tivemos já no passado em relação a outras iniciativas. Segundo, não é que eu não esteja habituada a isto, eu e outros deputados, na primeira comissão. A maior parte dos processos legislativos implicam audições na casa dos 15 a 20, pelo menos. Agora, neste caso concreto, nós temos, Sr. Presidente, que perceber a justificação no prazo, digamos assim. É a minha primeira preocupação. É porque é que nós temos que acabar aqui? Porque é que é 8 de abril? Estes processos são lentos, são morosos. Exigem, de facto, um respeito grande pela disponibilidade dos grupos parlamentares e eu quero solidarizar-me aqui com as mensagens escritas que nós partilhamos. É conveniente para toda a gente que, em nome da democracia, mesmo com o que valemos, que os grupos mais pequenos tenham presença nessas comissões. É melhor, é muito mais interessante para quem nos ouve e para o debate que é feito. E nesse sentido, percebendo a exigência, porque é facto que nós temos muitas audições para fazer, é preciso que o critério equilíbrio e respeito pelas dinâmicas dos grupos parlamentares e pelas suas vidas próprias, não seja atropelado pelo calendário do Governo. Pode ser, porque assim, mesmo depois desta data, nós temos X tempo para apresentar propostas de alteração. E esses prazos têm que ser cumpridos. E têm que ser feitos com alguma ponderação também. Porventura, ainda estamos à espera que nos enviem textos, já não recordo exatamente a quem é que nós pedimos, mas a ERC ainda outro dia disse que fez propostas de alteração e que estamos muito disponíveis e muito disponíveis. Tudo isto é um trabalho moroso e, portanto, resumindo e concluindo esta conversa e reafirmando que pretendo ir almoçar, sujeitar-me-ei evidentemente àquilo que aprovarem aqui, enunciando que virei àquilo que me for possível vir, porque tenho o trabalho único, sozinha numa outra comissão. Portanto, não vos vou obrigar às minhas limitações de pequenez. Mas não percebo, em primeiro lugar, porque é que tem de ser assim, a mata cavalos, peço desculpa pela expressão. Em segundo lugar, chamar a atenção que é melhor ir consertando, podemos aqui encontrar um princípio, mas é melhor ir consertando a disponibilidade dos diferentes grupos parlamentares e, posto isto, Sr. Presidente, se calhar podíamos ter tido esta reunião mais cedo, dado que já esta semana vamos ter um pacote generoso de audições.
Eu, Sr. Deputado Pedro Algaldo Alves, depois Sr. Deputada Carla Cruz, depois Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, ou seja, parece-nos que a consultação prévia teria sido de forma mais adequada, mas efetivamente rejeitamos em absoluto a ideia do calendário até abril. A forma como olhamos para este projeto de pacote legislativo é que ele, como, dada a sua importância, o facto de combinar três alterações à legislação central, vislumbramos que ele tenha um quadro de encerramento para o final da sessão legislativa. Ou seja, não vislumbraria outra coisa. O que eu pensaria inicialmente era, iniciam-se os trabalhos, fazem-se as audições, com tempo para as apresentações na especialidade e para a discussão, com vista a, no limite, fechar na sessão legislativa e não passar da sessão legislativa, evidentemente. Se possível ser antes, muito bem. Agora, no prazo de um mês, parece-nos impensável, tendo em conta até o histórico da última alteração à lei da televisão, que, recordo, foi apenas uma alteração à lei da televisão, não implicou mexer em simultâneo na lei da televisão, na lei da rádio e na lei da Constituição de Serviço Público. Estamos a alterar os três, de facto, a estruturar completamente o setor numa área fundamental e ainda teremos outros diplomas também na área da comunicação social. Portanto, da nossa perspectiva, parece-nos que a hipótese D, ou melhor, mesmo a hipótese A, é uma hipótese que também prejudica os trabalhos da Comissão, que temos outras atividades. Vamos ter o secretário de Estado Pedro Lomba para a semana, vamos ter outras atividades na área do acompanhamento regular das nossas tarefas e, portanto, de facto, eu penso que devíamos olhar para o calendário de uma forma um pouco mais dilatada, obviamente sem o estender, também percebo a preocupação de não deixarmos arrastar, mas tendo em conta que são muitas entidades, não acho que um modelo de concentração seja até vantajoso, até para podermos absorver e recolher das audições sumo suficiente para depois podemos preparar as alterações na especialidade. Não há, e sublinho, não há intuito rigorosamente nenhum de querer atrasar ou de querer criar impedimentos à aprovação. Antes, pelo contrário, acho que há um processo construtivo da parte de todos com vista à ultrapassagem do procedimento legislativo, como se fez, aliás, na alteração da lei de televisão em 2010. E, portanto, total disponibilidade para, enfim, para o ritmo que for necessário. Agora também não pode ser de tal forma que prejudique a qualidade dos trabalhos.
Mas quer fazer alguma proposta concreta, Sr. Deputado?
Já agora sim, porque parece-me que, eventualmente, era procurar enquadrar as audições no quadro dos trabalhos parlamentares que vamos tendo e obviamente, fazendo uma marcação mais próxima da hipótese A, mas também tendo em conta que a terça de manhã coloca problemas a muitos dos nossos deputados. Ou seja, e mesmo a terça à tarde, levanta problemas porque muitos de nós temos, simultaneamente, outras comissões, nomeadamente a Comissão de Educação, em que muitos nos encontramos. Portanto, acho que é, mas é obviamente razoável procurar introduzir aqui sessões à terça terça-feira por volta das 5, manter as das quartas-feiras e, eventualmente, pontualmente, polvilhar com mais algumas, mas sem recorrer, por exemplo, à terça de manhã, o que para o grupo parlamentar do PS, que não tem os problemas de escala em termos de dimensão, mas tem os problemas de muitos dos deputados que estão nesta comissão serem deputados que são eleitos por círculos fora de Lisboa e, portanto, normalmente, a vinda à na terça-feira de manhã dificulta a gestão das deslocações e das agendas. Portanto, mesmo para nós é problemático nesse sentido.
Deputado Rolando Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa que vou ter que me ausentar, que o compromisso que tinha para 1:30, portanto já... Agora, deixar só aqui uma nota. Obviamente que o Sr. Presidente já marcou e por estarmos em cima da hora, compreendendo o transtorno que possam causar, obviamente que acho que devem ser feitas. Agora, eu compreendo a questão do pós-plenário e tentarmos encontrar uma escala que nos permita celeridade sem comprometer a qualidade. Portanto, nesse sentido, eu parece-me que a hipótese B, que é equilibrada, obviamente que transtornos traz sempre, eu próprio sou de fora de Lisboa, eventualmente termos aqui alguma flexibilidade no horário da terça de manhã, até coordenando com as horas a que chegam os comboios para evitar aqui incómodos maior, não é? Termos aqui essa flexibilidade, o que também, se calhar, eu sou capaz de preferir não madrugar e comprometer um bocadinho do almoço, não queremos ter tudo, mas, portanto, haver aqui flexibilidade e bom senso. Agora, parece-nos que este já nos garantiria um bom ritmo. A sexta à tarde também termos isto em atenção, eventualmente, o final de plenário, e evitar, pronto, através da hipótese B e de tê-la como referência e base de trabalho, evitar as de final de plenário, que parece-me que serão aquelas que comprometerão os grupos parlamentares de menor dimensão e um funcionamento mais alargado e mais plural da Comissão, que é isso que pretendemos.
Deputada Carla Cruz.
Bom, Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer isto e de facto, quando nós citamos esta questão, não foi só a questão do pós-plenário. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem um deputado aqui que tem acompanhado esta matéria e nós tememos que um processo atabalhoado, não é? Com pressa, que não seja efetivamente aquilo que é desejável neste momento da discussão. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que o processo é longo, evidentemente, são três processos legislativos que estão a correr ao mesmo tempo. São três alterações que têm que ser ponderadas, que têm que ser analisadas e, portanto, não podemos ir com pressa, não é? Eu já me apetece dizer qual é a pressa. É? Portanto, usando. Eu olhei para o deputado Pedro Delgado Alves, não é? Qual é a pressa? E, portanto, aqui de facto, nós temos que atender à qualidade. Eu acho que é importante nós aqui ressalvarmos isto. Muitas das vezes, esta casa é acusada de não ter qualidade no seu processo legislativo. Quantas vezes. Não é? Não somos acusados disso. E somos muitas vezes acusados disso, se calhar por causa destes mecanismos da pressa. E, portanto, aquilo que nós temos é, ou assumimos efetivamente que nós queremos que este seja um processo transparente, limpo, de audição, de que é porque depois, de facto, ainda se vai proceder a esses momentos de discussão, da apresentação de propostas de alteração, discussão dessas próprias propostas. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que tem que haver aqui algum equilíbrio. Eu devo dizer já que, por exemplo, neste momento sou membro da Comissão de Inquérito aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, o que ainda acresce mais a dificuldade. Nós só temos perfeita consciência que não, provavelmente não poderemos estar presentes em todas. Agora, não pode é com este ritmo a mata-cavalos vai inviabilizar a presença do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português em quase 90% das audiências. E, portanto, é essa a questão que nós aqui queremos levantar e... Quando, se o Sr. Presidente me pergunta qual das hipóteses é que o Grupo Parlamentar se revê, é efetivamente a hipótese A, com a possibilidade, por exemplo, a terça-feira de manhã, ser feita com o menor custo possível, nas menores vezes possíveis. Isto porquê? Porque a Comissão de Inquérito aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo vai funcionar basicamente à terça-feira de manhã. Na próxima semana, por exemplo, já temos uma audição marcada e, portanto, nesse sentido, é só nesse sentido que nós queremos aqui esclarecer.
Eu não sei se o Sr. Deputado Sérgio Azevedo já tem também alguma... Só para tentarmos chegar aqui a uma conclusão rápida.
Eu à medida que os meus colegas iam falando, tentei desenhar aqui um calendário. Eu sou sensível, o único argumento a que sou sensível é o argumento dos grupos mais pequenos serem, de facto, infelizmente pequenos e não poderem participar ou terem dificuldades de participação em todo o seu trabalho parlamentar. Quanto à análise com seriedade ou não das propostas, isso para mim não é um argumento relevante, porque não é o tempo que define a seriedade, é a maneira como nós debruçamos sobre determinados assuntos. E, portanto, eu tinha aqui uma proposta que, contabilizado com a primeira audição que tivemos, que foi a da semana passada, faz 45 dias de audições, possíveis de audições até ao fim. Que me parece que é um tempo razoável para ouvir 15 entidades. E esta proposta seria reunirmos todas as terças e quartas, portanto, uma reunião à terça e uma à quarta, a partir do dia 18. Fazíamos assim 3 semanas, portanto, terça, quarta, terça, portanto, 18, 19, 25, 26, 1 e 2. E depois ficavam a sobrar 3 audições, que faríamos a 8 e 9 de abril, e uma quinta-feira de manhã, 10 de abril, era só uma. Fechávamos a 10 de abril. Faz 45 dias das audições, mais o tempo que temos para apresentar propostas alternativas. Significa que nós vamos chegar facilmente aos 60 dias desde que ela desceu à comissão. Não vamos contabilizar o tempo que a discutimos em plenário, não é? E, portanto, eu julgo que é um tempo razoável para toda a gente. Portanto, 2 audições por semana. Eu sei que a comissão devia...
Duas por semana, uma terça à tarde e quarta de manhã.
Terça à tarde, nós, aliás, alterámos o funcionamento da comissão de terça à tarde para quarta, precisamente porque eu e o coordenador do PS somos deputados municipais em Lisboa e temos as assembleias municipais na terça-feira à tarde. Mas se o senhor Presidente quiser marcar à tarde, por mim não tem problema, eu não estou, estão cá outros colegas meus. Se puder ser preferencialmente de manhã, será. Aqui, se for à tarde, é.
Eu iria propor o seguinte, para tentarmos chegar aqui a um consenso, que era, em princípio, nós faríamos 2 audições por semana, seguramente à terça e à quarta. Em relação à terça-feira, poderíamos eventualmente até alternar. Uma ser de manhã, noutra terça-feira ser à tarde. Depois, portanto, isto seria um ritmo de 2 por semana. Agora, eu preocupo-me estas que já estão marcadas.
Mas esta já mantém. Esta mantemos. Mantinhas? Sim. É só a partir do dia 18.
Exceto aquela que eu disse do dia 13, passaria já para o novo regime.
Nessa semana fazíamos 3. Em vez de fazermos terça, quarta e quinta, acabamos.
Então...
Nas quartas-feiras, ok.
Ah, bem.
Ok, às quartas-feiras, ok. Ok.
Pronto, então essa está. Uma última final é a seguinte.
O procedimento a 10 de abril.
Tem a ver com a audição da Comissão de Média de Comunicação Social do Conselho das Comunidades. O presidente desta comissão está na Venezuela. Epá, o bilhete dele custa qualquer coisa em classe executiva como 3.972 euros. E eu ia propor-vos que nós ouvíssemos em teleconferência. Ou seja, em vez de estar a fazê-lo vir cá, nós fazemos isto em teleconferência, se estiverem de acordo. Agora, reparem, estamos a falar da Venezuela. Não posso fazer teleconferência de manhã e até à tarde, é um bocado complicado. Portanto, é das tais que talvez se fosse necessário uma outra hora, não sei.
Mas é uma exceção, ó, Presidente.
É uma exceção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só 2 questões, ainda relativas ao ponto anterior. Uma primeira tem a ver com uma coisa das entidades a ouvir. Uma vez que nós formulámos convite ao Conselho de Redação da televisão, na RTP, mas não ao da rádio, e era importante que... São Conselhos de Redação diferentes e distintos, e era importante que estivessem ambos presentes, houvesse a pequena nota. E outra tem a ver com a grelha. Eu não quero retomar a temática da grelha, mas, de facto, nós estamos a proceder a audições que, no fundo, em que as audições foram todas feitas de forma consensual. E, portanto, eu acho que todos estamos de acordo em ouvi-las todas. E estamos a usar a grelha dos requerimentos pela sequência de... os partidos que as requereram começarem e inverter a inversão da ordem. Eu penso que seria justificável eventualmente usarmos a grelha usual sem prejuízo, porque, enfim, sem prejuízo de ter sido votado o primeiro que deu entrada, o que é certo é que elas são todas...
usual qual é? Rotativa?
A normal, a das audições. A rotativa da sequência normal, porque o que estamos a fazer é primeiro usam da palavra os intervenientes, os requerentes, sendo que foi o PSD e o CDS, só que na prática nós também éramos requerentes de uma série delas e, portanto, era se podíamos usar a grelha habitual. A grelha normal, portanto. Ou rotativo, sim, sim. Perfeito.
Fazemos rotativo.
Então, isso é... É a melhor, melhor sugestão de todas.
Aliás, a próxima até já podemos...
E depois acerta-se. Perfeito.
Fazemos esta à primeira, sim, com esta sim. Ordem, e depois começamos a rodar na próxima. Está bem. Está bem. E a grelha de tempos, eu acho que... Epa. A de tempos...
Questão já agora. Sublinhava só que nós na audição do Sr. Secretário de Estado Pedro Lomba, na próxima quarta...
dia 12.
Terça ou quarta. É natural que haja interesse, eu não sei se não vale a pena dar nota à primeira comissão, tendo em conta que há aqui sobreposição de matérias acompanhadas por eles. Eu sei que alguns deputados da primeira comissão já manifestaram interesse em estar presentes e é natural que alguns venham participar. Não sei se não valerá a pena dar nota formalmente à primeira comissão de que estará cá o Secretário de Estado, tendo em conta que é zona de sobreposição de competências. Era só essa notinha. Está bem.
Estamos terminados.